jovempan.com.br.
Meio-dia em São Paulo, está no ar mais uma edição do nosso Jornal de Esportes pela Rede Jovem Pan, a grande rede de rádios do Brasil, 100 emissoras espalhadas pelo país, milhões de ouvintes ao nosso lado. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Arroba Portal Jovem Pan é o nosso Twitter, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você manda para cá a sua mensagem pelo nosso Viber, nosso número do Viber, adicione no seu celular, 567000, 567000, 567000. Adicione e você pode mandar a sua dica, o seu comentário, a sua informação, a sua opinião. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. E você sabe, pode ligar para cá também, 28709707. 28709707 é o telefone que está conectado aqui no alto da Avenida Paulista para sua participação sempre ao longo da programação da PAN. 28709707. Vamos para os principais destaques do programa. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, um recadinho: o nosso Esporte em Discussão vai começar mais cedo, a partir das 12 horas e 30 minutos, daqui a pouquinho. Portanto, a edição do nosso Esporte em Discussão, a partir de agora, você com imagem, com áudio, esteja você onde estiver, não há fronteiras pelos nossos aplicativos. Você acompanha toda a programação da PAN, especialmente o Esporte em Discussão, que entra no ar daqui a pouquinho, a partir das 12 horas e 30 minutos. Hoje, 14 de dezembro, segunda-feira, os principais destaques para você. Começando pelo São Paulo, Márcio Espímpolo.
Para Rogério Ceni, raça, determinação, tudo isso será fundamental na Libertadores. E Diego Lugano poderia despertar estes sentimentos na torcida. Josué também foi um nome que surgiu no São Paulo. Carlos Miguel Aydar voltou à cena no final de semana. Criticou Osório, Rogério Ceni e Milton Cruz.
Vamos falar do campeão brasileiro, vamos falar do Corinthians. Zeca Cardoso.
O Corinthians se reúne nesta segunda-feira, na tarde desta segunda-feira, com os empresários de Marlone, jogador que estava no Esporte Clube do Recife e deve ser apresentado ainda esta semana como mais um reforço do Corinthians para 2016.
Agora vamos falar do Santos. Fausto Favaro.
A diretoria do Santos deve anunciar até o fim de semana o seu patrocinador Master para a próxima temporada. Em entrevista exclusiva à Rádio Jovem Pan, o presidente Modesto Roma Júnior diz que a prioridade da diretoria é manter o elenco para 2016.
Agora vamos ao Rio de Janeiro. Alô, Rodrigo Viga.
CBF tenta caçar liminar que inviabiliza realização de Assembleia Geral na próxima quarta-feira para definir substituto de José Maria Marim em uma das 5 vice-presidências da Casa. Copa Sul-Minas, Rio de Janeiro, continua no seu momento DR, discutindo a relação. Clubes do Rio de Janeiro olham para o mercado, mas até agora nada muito animador. Fluminense pode repatriar 2 jogadores que começaram na base. Flamengo está acertando com o goleiro Aranha. Reserva do Palmeiras com contrato fechando com o time de São Paulo agora neste final de ano. E Botafogo e Vasco da Gama brigam pela contratação de Hernani, o brocador.
São 12 horas e 5 minutos. Este é o Jornal de Esportes pela Rede Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
O Natal já começou na Loja 100, com ofertas incríveis para você. Compare e aproveite. TV LG LED de 32 polegadas com conversor digital. Na Loja 100, apenas R$ 1.290 à vista, ou em 10 de R$ 129 por mês sem juros. Microsystem Sony GT5 com Bluetooth, NFC e USB. Na Loja 100, R$ 2.990 à vista, ou em 10 de R$ 299 por mês sem juros. Loja 100, a menor prestação no carnê ou no cartão. Compare. Loja 100, toda a magia do Natal para você. Loja 100.
A Justiça Eleitoral busca sempre novos caminhos para tornar as eleições mais transparentes. Por isso, elas vão ganhar uma inovação, o QR Code. Com ele, você vai ter acesso ao resultado de cada sessão eleitoral pelo celular. Tudo simples, rápido e mantendo o sigilo do voto. Com o QR Code, você ganha mais um lugar de apuração nas eleições. O seu celular. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
E os grupos da Eurocopa, Bruno Prado?
Definidos os grupos da Eurocopa 2016, que será disputada na França. Pela primeira vez, 24 seleções vão disputar a competição. Anteriormente, eram 16 participantes. Essas 24 seleções foram divididas em 6 grupos com 4 equipes. No grupo A estão a França, país sede da competição, Romênia, Albânia e Suíça. No grupo B, Inglaterra, Rússia, País de Gales e Eslováquia. No grupo C, Alemanha, Ucrânia, Polônia e Irlanda do Norte. No D, Espanha, República Tcheca, Turquia e Croácia. No grupo E, Bélgica, Itália, Irlanda e Suécia. E no grupo F, Portugal, Islândia, Áustria e Hungria.
Fique conectado com a Jovem Pan, usando o Viber 567000.
Jornal de Esportes.
São 12 horas e 7 minutos. Este é o Jornal de Esportes pela rede Jovem Pan. Então, nosso telefone 28709707, 28709707. Você adiciona também no seu celular o nosso número no Viber, 567000. Você manda a sua mensagem e depois de tudo isso, você olhando para a telinha do seu telefone, você encontrará o ícone Grupos Abertos ou Público e você seguirá o nosso grupo Esportes Jovem Pan. Vamos falar do São Paulo. O São Paulo, Márcio Spimpolo.
O São Paulo terá que aprender a viver sem Rogério Ceni daqui para frente. Raça, determinação, garra, tudo isso será essencial na Libertadores da América. O Rogério Ceni vê na contratação de Diego Lugano a possibilidade de despertar no torcedor todos estes sentimentos. O ex-goleiro falou sobre isso.
Olha, eu conversei, para mim foi mais uma homenagem ao Lugano do que qualquer outra coisa. Porque talvez, de todos os grandes atletas que eu conheci no São Paulo, foi um cara que sempre demonstrou muito comprometimento com aquilo que ele desejou fazer. Ele evoluiu muito com o passar dos anos. E eu acho que se é que existe um desejo da administração, do clube, para contar com ele para o ano que vem, eu acho que é uma grande oportunidade que eles têm de sentar e conversar. Tem duas faces possíveis dessa história, né? Apesar da classificação para Libertadores, a gente vive um momento relativamente de baixa, e ele poderia trazer algumas coisas, alguns sentimentos para o torcedor, despertar do torcedor para o futuro. Em ganhando, é claro que ainda se solidifica mais a imagem dele como ídolo, né? Em caso de as coisas darem errado, eu acho que pode haver uma frustração para ambos os lados. Mas ele está aí. Quem fica, quem manda, quem decide no clube assim desejar, a opinião pública parece favorável, né? O torcedor se manifesta assim, né? E aí é uma questão de você ver primeiro quem é o treinador que vai estar aqui ano que vem, porque eu acho que todo o planejamento deve partir do comandante, né, do cara que vai comandar a equipe dentro do campo. E depois as escolhas dos seus atletas para que ele possa trabalhar. Mas se ele vier para cá, eu desejo muita sorte, muito sucesso, tenho um carinho muito grande por ele. Talvez o último ídolo, né? Ao que parece, o São Paulo carece um pouco disso nesse momento. Mas eu acho que é uma coisa muito particular, muito do clube, uma relação clube-jogador, talvez com uma interferência da torcida muito grande para que aconteça ou não.
Descartou qualquer possibilidade de ser presidente. Vai se aprimorar e ser técnico é algo que lhe seduz. Disse algo importante também.
E a Jovem Pan tocou nesse tema na entrevista coletiva. Quando morrer, quer ser cremado. E as cinzas, se possível, desejo de Rogério, serem jogadas no Morumbi.
Gostaria realmente de no fim da vida, né, ter as cinzas jogadas do alto das arquibancadas. Eu me sentiria mais perto da coisa que eu... Não sei se foi a melhor que eu melhor fiz na vida, mas a qual eu mais me dediquei a minha vida. Passaram-se 25 anos, né? Muita coisa vai se perdendo pelo tempo. Esse desejo é um desejo meu. Eu acho que seria bacana, porque pela identificação, pelo carinho, por onde eu vivi 60, 65% da minha vida, e eu não gostaria de ser esquecido num lugar qualquer. Eu me sentiria bem e feliz, porque aqui eu deixei a minha vida como atleta, né? Gostaria de, ao final dela, se fosse possível, pelo clube, eu não tinha, nunca manifestei esse desejo para ninguém, mas é uma coisa minha. Aqui eu estaria mais perto daquilo que eu mais amei em toda a minha vida.
Aí, Rogério Ceni, né? Fechando uma história muito bonita, com certeza, e vai deixar saudade. Muitos personagens passaram pelo microfone Jovem Pan, foram registrados pelo André Ranieri. Paulo Autuori, livre no mercado. Cuca não vai trabalhar nos próximos meses. Paulo Autuori falou desta volta ao mercado e não descarta até uma mudança de função, deixando de ser técnico.
Eu espero que o Ganso, por ser um cara que tem muita qualidade, inteligentíssimo para jogar, possa pegar essa situação e tentar dar esse tetracampeonato para essa nação São Paulina.
Acha que Rogério Ceni pode ser importante nessa mudança do futebol?
Eu espero que o Ganso, por ser um cara que tem muita qualidade, inteligentíssimo para jogar, possa pegar essa situação e tentar dar esse tetracampeonato para essa nação São Paulina.
Amoroso jogava muita bola e continua jogando. Para Amoroso, Ganso pode ser o principal jogador do São Paulo na Libertadores, já que Rogério, Pato e Luiz Fabiano deixaram o São Paulo.
Eu espero que o Ganso, por ser um cara que tem muita qualidade, inteligentíssimo para jogar, possa pegar essa situação e tentar dar esse tetracampeonato para essa nação São Paulina.
Pato fechou o ano como artilheiro, foi bem. Mas poderia ter sido mais decisivo, segundo Amoroso.
Pato veio, fez um final de temporada muito bem. A partir da chegada do Osório, ele cresceu bastante. Poderia ter sido um pouquinho mais decisivo, né? Mas eu acho que a passagem dele foi muito boa aqui pelo São Paulo.
Aí a participação de personagens do São Paulo. Lugano já voltou para o exterior, não conversou ainda com a diretoria. E Josué foi um nome que surgiu na festa de Rogério, mas já tem 36 anos e não foi titular do Atlético. Carlos Miguel Aydar voltou à cena no final de semana em entrevista ao Diário de São Paulo. Não deveria ter renunciado, apenas se licenciado enquanto as contas estão sendo apuradas. Criticou Rogério Ceni, Osório e também Milton Cruz.
São 12 horas e 14 minutos, este é o Jornal de Esportes para você que nos acompanha em todo o Brasil. Saímos de São Paulo e vamos nos atualizar com as informações que chegam do Rio de Janeiro. Alô, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Departamento Jurídico da CBF, na figura de Carlos Eugênio Lopes, já está conversando com a Justiça do Rio de Janeiro, com o juiz responsável pela liminar, que por hora inviabiliza a realização da Assembleia Geral da próxima quarta-feira, que iria escolher o novo vice-presidente da CBF em substituição a José Maria Marim. Carlos Eugênio Lopes, o Carlos trabalha há anos, há décadas na CBF, tem um ótimo relacionamento com o Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Eu diria que não seria tão difícil assim ele conseguir convencer, conseguir derrubar esta liminar que foi dada ao presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim Peixoto, que é um dos vice-presidentes da casa, um dos cinco vice, e faz oposição ao presidente Marco Polo Leonero. Toda aquela estratégia, aquela manobra para colocar o Coronel Nunes, que o apresentamos devidamente na programação esportiva deste final de semana aqui da Jovem Pan, com uma longa entrevista com Antônio Carlos Nunes, um senhor de quase 80 anos de idade, que tem aí a possibilidade de virar o novo manda-chuva, novo comandante do futebol brasileiro. Copa Sul, Minas e Rio de Janeiro ainda indefinida com relação ao calendário, legalidade, parceiros comerciais, quem vai transmitir a competição, e há também um clima azedo dentro do grupo. Afinal de contas, o Cruzeiro saiu com a chegada do Mário Celso Petralha. É difícil, né, estar do lado do Petralha. Flamengo e Fluminense estão também insatisfeitos, mas tentam demover o Cruzeiro desde que o Petralha vá trabalhar lá em outro lugar com os irmãos Metralha. Com relação aos clubes do Rio de Janeiro, movimentações de mercado, porém nada muito animador, nada muito alvissareiro. Por exemplo, Flamengo, notícia que a gente vem trazendo desde a semana passada, confirmou interesse em Aranha, ao que tudo indica que ele vai ser contratado para fazer sombra a Paulo Vitor. O Juan, zagueiro, Rodinei, da Ponte Preta, lateral direito, já chegaram. O próximo vai ser o lateral esquerdo, Chiquinho, e o Flamengo busca um volante de qualidade e um camisa 10 para não ficar nas mãos do canelinha de vidro Ederson. No Fluminense, duas pratas da casa já disseram que querem voltar. Diego Souza, do Sport, e Wellington Nem, que está lá no futebol da Ucrânia e no Shakhtar. Os dois gozam de boa relação com seus presidentes, com seus dirigentes, e tentam convencê-los de que podem voltar ao Rio de Janeiro para jogar ao Fluminense. Inclusive, Diego Souza já trabalhou com o Eduardo Batista no último Campeonato Brasileiro. O Wellington Nem está lá na Ucrânia, mas a Ucrânia está longe de ser um lugar chamado de Eldorado, embora as ucranianas sejam estonteantes. O Botafogo se mexe muito lentamente, perdeu 16 jogadores e agora fala na contratação de Hernani, o Brocador, que também está sendo aspirado, está sendo almejado pelo Vasco da Gama. O técnico Jorginho disse que a prioridade é a contratação de um centroavante, de um homem gol. Não tinha esta figura no Campeonato Brasileiro deste ano, ou seja, deu um chega para lá no horroroso centroavante Leandrão. Jorginho, inclusive, já desenhou e definiu a sua espinha dorsal. Ele pediu a permanência de Nenê, Júlio César, Martins Silva, Luan e Asnan. O resto pode rodar. O Vasco está na iminência de dispensar 31 jogadores. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viega.
Obrigado, Rodrigo. Olha, e do futebol de Minas, chegam informações, pode pintar o primeiro reforço no Cruzeiro. O clube deve anunciar o meia Douglas Coutinho, do Atlético Paranaense, amanhã. A informação é do empresário do atleta. Já no Atlético Mineiro, a busca de contratações no mercado sul-americano prossegue. O meia equatoriano Juan Casares, do Belgrano, é um dos alvos do Galo Mineiro para 2016. E lá embaixo, lá no Rio Grande do Sul, em busca de reforços, a dupla Grêmio Internacional prioriza o ataque. Os colorados têm interesse em Bruno Henrique, do Goiás, e o tricolor, o Grêmio, tenta o argentino Zelarayan, do Belgrano. Vamos falar do Santos? Tá piscando na tela. Alô, Fausto Favara.
Amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, o Santos segue se preparando para a próxima temporada. E enquanto os atletas curtem as férias, a diretoria não para de trabalhar. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, fala que não tem como a diretoria descansar neste período.
Não tem, não. É uma época realmente que a gente tem que estar muito atento, porque é a época que o mercado está aberto. E a gente tem que estar preparado para poder reforçar os nossos elencos. Né?
O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, faz um balanço dessa temporada.
O Santos tem vocação de fênix. Santos teima em ressurgir das cinzas. Quando muitos acham que a gente está lá embaixo, que vai cair para a segunda divisão, a gente se levanta. E esse ano foi um ano de reerguimento do Santos Futebol Clube, de preparação para uma temporada muito boa em 2016, se Deus quiser.
Modesto Roma Júnior fala sobre a prioridade em manter o elenco para 2016 e sobre a possível permanência de Marquinhos Gabriel.
O ano passado todos queriam sair, esse ano todos querem ficar. para nós é motivo de muita alegria. Nós estamos trabalhando também para exercer segunda-feira a opção que temos para a contratação de Marquinhos e Gabriel. Me parece que está tudo equacionado para exercermos essa preferência.
E esse seria o grande presente para o Dorival, né, que pediu durante a temporada, né, presidente?
Pois é, o que eu conversei com o Dorival, o que o Dorival pediu foi a manutenção do elenco. Ele me dizia o seguinte: presidente, não precisa contratar ninguém, não. Vamos manter o que nós temos e vamos subir os valores da base. É isso que nós estamos tentando fazer.
Depois de fechar com uma empresa aérea marroquina, o departamento de marketing do Santos tem mais um objetivo para este ano de 2015: anunciar o patrocinador Master. A intenção é acertar com uma empresa e oficializar o acordo até o fim desta semana. Falamos do Santos, do Jornal de Esportes da Jovem Pan.
12:21. Vamos nos atualizar com as informações do Corinthians, o campeão brasileiro. Diga, Zeca Cardoso.
Vanderlei Nogueira, ouvintes da Jovem Pan, muito boa tarde. O Corinthians está atrás de mais um reforço. Hoje à tarde a diretoria vai se reunir com o empresário de Marlone. Marlone, que estava no Sport Clube do Recife. O Corinthians fará uma proposta para comprar 25% dos direitos econômicos do atleta e já terá um valor fixado para comprar mais 25% futuramente dos direitos econômicos. A reunião é hoje à tarde com o empresário do jogador, que tem os direitos dele, na verdade, o Fernando Garcia. Ele é o dono dos direitos econômicos e conselheiro do Corinthians e próximo, muito próximo, do superintendente de futebol, André Sanches. Portanto, o negócio deve realmente sair. O Marlone assinará contrato por 3 anos. E ficará no Corinthians. Corinthians, que está perdendo o Jadson, uma boa reposição aí para este meio campo corintiano. Outro jogador que o Corinthians sondou: Paulinho, do Flamengo, foi sondado pelo Corinthians. Ele é empresariado por Carlos Leite, e o Carlos Leite tem muitos jogadores no Corinthians. O Cássio, Gil, Fagner, Renato Augusto são todos jogadores do Carlos Leite. Então o Paulinho foi sondado também pela diretoria do Corinthians. Já chegaram ao clube Alan Mineiro, meio atacante, e Douglas Friedrich, o goleiro. Douglas Friedrich. O André Ranieri, Vanderlei, ouviu na última semana o Mauro Aparecido da Silva, o Mauro Van Basten. Foi jogador, ponta esquerda, jogou no Corinthians, hoje é olheiro do clube. E o Mauro falou como é esta fase de contratações, dezembro, janeiro, mercado aberto, janela aberta para os clubes contratarem, o que eles assistem, o que eles veem no futebol.
A gente vê tudo, por isso que foi a montagem desse fute, a gente dividir, creio. O pessoal assiste mais os jogos, assim, na imagem. Eu já vou mais, eu que vou ver ao vivo, que a gente vê ali os jogos ali, mas o Tite gosta muito que vai ver ao vivo. Então a gente vai ao vivo para dar o último parecer. E o Tite é uma pessoa que confia muito nas contratações que a gente tem feito. Mas tudo, a decisão é tudo em conjunto. Ali no Corinthians, nesse sucesso do Corinthians nesses 7 anos, nada foi feito por uma pessoa. Foi tudo feito, as contratações erradas, acertas, tudo dividido entre a gente. Isso que foi importante para a gente conseguir esse sucesso.
Daí, Mauro Van Basten, olheiro do Corinthians. Então, o Corinthians, nas próximas horas, deve anunciar a contratação de Marlone, com passagens para o Fluminense, Cruzeiro, esse ano no Sport Clube do Recife. Deve ser o próximo contratado do Corinthians.
Obrigado, Zeca. 12:24 em São Paulo.
Viber Jovem Pan, 567.000. Você conectado com a Jovem Pan o tempo todo. Jornal de Esportes.
Ouve só essa promoção. Passagem aérea ida e volta São Paulo-Orlando a partir de R$1.130 ou 9 vezes de R$126. Isso mesmo! Você vai para Orlando a partir de 9 vezes de R$126. Mas corre, hein? Essa oferta é por tempo limitado. Acesse agora togotravel.com.br ou ligue 11-3124-0210.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense num aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 1 milhão de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Biotônico te dá mais força pra brincar, pular, comer e até pra bagunçar. Muita energia pra curtir o dia a dia, aprender um beabá e cantar. Bio, Teotônico, MCO, Biotônico. F-O-N, fofo, touro com a toura. E se juntar o que que dá, Biotônico com toura.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Jornal de Esportes.
Agora vamos falar do Palmeiras, vamos nos atualizar. O time do professor Marcelo Oliveira, Palmeiras, que também é exemplo dos outros times, está curtindo seu período de descanso. Mas, Fred Júnior.
Wanderlei, boa tarde a você, ouvinte da Pan. Marcos foi homenageado no último sábado, dia 12 do 12, ao meio-dia e 12, um busto em homenagem ao ex-goleiro do Palmeiras, eternizado na história do clube. É o quinto busto da história do Palmeiras, ao lado de Junqueira, Valdemar Fiume, Ademir da Guia e Berdan Catani. Vamos ouvir o Marcos. Ele sempre foi muito reticente em relação ao caso busto. Ele achava que tinham outros jogadores na história do clube que mereceriam. Ele sempre foi muito humilde em relação a isso, ele fala a respeito.
É um clube centenário, né? Muitos jogadores melhores que eu passaram por aqui, né, conseguiram mais títulos, né? Então, eu nunca, quando eu cheguei na história do aqui para jogar no Palmeiras, nunca imaginei que pudesse acontecer uma coisa como essa comigo, até porque nem nos meus melhores sonhos, né, eu ia imaginar ter um busto dentro do estádio do Palmeiras, dentro do Allianz Parque, né? Então, tô realmente muito emocionado, fiquei muito emocionado na hora ali. Mas eu acho que, né, por ter tido a sorte e a felicidade de ter vestido só a camisa do Palmeiras, né, e por isso que estão esses bustos aqui, né, tipo assim, porque ídolo você até compra, né, a lealdade não tem preço, né, então eu acho que eu fui um cara leal durante 20 anos, em muitos maus momentos, né, de momentos de dificuldade do Palmeiras. Eu acho que a atitude que eu tive na época de ter sido campeão do mundo pela seleção, de ter jogado a Série B, pesou muito para que eu pudesse ter esse busto. Então eu só tenho a agradecer ao torcedor e dizer que tudo que eu fiz aqui não me arrependo de nada, que só tomei boas decisões no Palmeiras.
E pelo futebol de hoje, com certeza ele é um dos últimos moicanos, né? Um jogador tão identificado com o clube. Marcos fala a respeito.
Acho que a globalização, que é muito, né, como o Paulo disse, hoje em dia você fica sabendo já quem está jogando bem, os times da Europa principalmente são times que investem muito pesado e os clubes brasileiros normalmente precisam desse dinheiro de venda de jogadores, né? Mas também cabe muito ao jogador, né, de querer fazer a história, né? A gente tem visto aí alguns jogadores tomando essas decisões, o próprio Jefferson no Botafogo, o Cássio, que já é um cara que está um tempinho no Corinthians, que ao que me parece não tem a intenção. O Praz, apesar da idade, mas também, ao que me parece, é o cara que vai se aposentar aqui no Palmeiras. O Rogério teve esse sonho também vivido, ter jogado 25 anos com a camisa do São Paulo, né? Então, é difícil, mas compete ao jogador. Se o cara tiver o sonho de vestir a camisa do time dele e permanecer, apesar que muitas vezes não é nem o cara que decide, às vezes o cara, né, precisa sair porque o clube precisa desse dinheiro. Mas é uma coisa muito pessoal. Eu acho que, no meu caso, foi até mais sorte, né, de ter vindo um time atrás de mim, mas eu ter optado naquela época, e depois que eu optei naquela época de ficar pelo Palmeiras, eu resolvi ficar pro resto da vida, né? Então, acho que depende muito do jogador, mas eu acho que cada vez vai ficar mais difícil.
E ele falou da semana que foi difícil para dormir, tentando decorar discurso, o que ele iria falar, vamos ouvi-lo.
Aí eu pensei um monte de coisa para falar aí, cheguei em cima e esqueci tudo que eu pensei a semana inteira, né? Tinha muita coisa para falar, mas acho que o recado maior assim foi dado, né? A gratidão pela diretoria, pelos torcedores do Palmeiras, que tudo que fizeram por mim. É aquilo que eu falei ali em cima, eu vivi muitos momentos no Palmeiras, né? Como torcedor, como jogador e agora como torcedor de novo. né? E para mim, todo título que o Palmeiras ganha tem o mesmo sabor. Não importa se eu estou dentro do campo ou se eu estou fora do campo, né? Sempre é bom ver o time da gente ganhar, né? E eu acho que todo palmeirense tá saindo aí para o final de ano, nas férias dos filhos, muito feliz com a conquista que o Palmeiras teve esse ano.
E a gente brigou com o Marcos, que agora, se não puder entrevistá-lo, que está difícil achá-lo, tem a estátua para conversar.
É, esse aí, você pode colocar o microfone na boca dele que ele não vai criar polêmica, Fred.
Valeu, Marcos Vanderlei, sou o Marcos, goleiro do Palmeiras, ex-goleiro homenageado com busto na sede social do clube.
Legal, obrigado, Fred. 12h30 em São Paulo.